Bom, nesse áudio eu vou falar sobre a estratégia marítima e as suas subestratégias, tá? Então, no áudio anterior, eu comentei que a estratégia marítima precisa de três subestratégias. Seria a estratégia naval, que é a estratégia de ação operacional, a estratégia de riquezas, que seria o output, que seria o resultado, né? E a estratégia de meios, que seria o input, que seria o provedor, tá? Bem, vamos lá. Falar sobre essas três estratégias. Lembrando que a estratégia naval vai ser feita uma primeira percepção, porque mais tarde ela existe um capítulo dedicado só para a estratégia naval. Então, provavelmente fazer um outro áudio só sobre estratégia naval, tá? Então, vamos lá. Estratégia de riquezas. Estratégia de riquezas é a estratégia que liga o poder marítimo à outra estratégia geral, que é a estratégia econômico-financeira. Tá? Então, a estratégia de riquezas é uma subestratégia da estratégia marítima que liga, tá, a estratégia marítima à estratégia econômico-financeira. Tá? Então, a gente já falou sobre isso. O mar, ele é via de transporte, é fundamento para o desenvolvimento econômico. Todas as grandes guerras modernas são guerras navais. Castex disse isso, tá? E o mar conserva riquezas, pesca, minerais. Então, existe essa subestratégia no domínio da estratégia marítima, tá certo? E ela vai fazer ligação com várias outras estratégias gerais, tá? Por exemplo, a estratégia industrial precisa construir toda uma infraestrutura essencial, portos, né? A estratégia econômica, ela precisa facilitar. É tirar a burocracia, desenvolver frota mercante, frota de pesca com pavilhão nacional, porque se ela for uma estratégia dificultadora, tá, vai haver um êxodo, né, de frota para pavilhões de conveniência, que não sejam do nosso estado. Então a estratégia econômica tem relação com a estratégia de riqueza. Tá? A estratégia integral, por exemplo, ela vai ser uma estratégia que vai precisar colocar esse desenvolvimento econômico de riquezas marítimas como prioridade, tá? Que seria na Europa o crescimento azul, tá? A estratégia moral é a estratégia que ele chama que é uma que vai, por exemplo, desenvolver na população essa mentalidade marítima, né? O pessoal se conscientizar da importância do mar. A estratégia diplomática, por exemplo, tem a ver com a estratégia de riqueza? Sim. Porque ela vai estar atenta na elaboração de tratados internacionais, na obediência a esses, no ordenamento jurídico internacional, como é que está sendo elaborado, para poder facilitar a estratégia de riquezas, tá? Então, existe toda uma relação dela, apesar dela ser uma subestratégia da estratégia marítima, mas toda ela é a ligação, tá, do poder marítimo com essas outras estratégias aí. Beleza, segunda, a estratégia de meios. Ou seja, o provedor é o input. Então, a estratégia de meios, ela vai prover os recursos, as capacidades para as outras estratégias, tá? Então, por exemplo, para a estratégia de riquezas, o que que a estratégia de meios prover? Ela prover os recursos da esfera privada, base industrial de pesquisa, tudo isso aí, tá? Para a estratégia naval, o que que ela faz? É a política de construção naval. Construir meios, construir navios militares. Então isso requer longo prazo. Ele coloca quatro problemas aqui, tá? Nessa política de construção naval. Então o autor coloca quatro problemas. Normalmente é sempre a questão de equilibrar, tá? Primeiro é o seguinte: você como é que equilibra alta tecnologia com baixa tecnologia? Ou high, low, né? Ou seja, high é o estado da arte, alta tecnologia, elevado custo. E o low são meios não muito sofisticados, não muito evoluídos, com custo menor. E com isso a gente pode também obter maior quantidade desses, tá? Então ele comenta que esse primeiro problema é o gargalo da estratégia de meios. É aí, normalmente, que a estratégia de meios esbarra na gestão dos recursos. Tá? Então o gargalo é o equilíbrio entre high e low, Beleza? O segundo problema da construção naval é o equilíbrio dentro de um mesmo navio entre os sistemas. O que é prioritário? Botar um sistema de armas top, ou um sistema de propulsão, ou um sistema de, ou a questão da habitabilidade, conforto, tal. Então, o que deve ser priorizado? Esse é o segundo ponto. O terceiro é o equilíbrio entre necessidades logísticas e necessidades operativas, tá? Ou seja, eu tenho já os meios, beleza, mas eu preciso estar fazendo manutenção, adestramento e ao mesmo tempo tem as missões que são demandadas, tá? E sempre surgirá esse conflito. Como equilibrar isso aí, tá? Eu posso parar de fazer manutenção ou adestramento para poder cumprir as missões, ou eu dou nega para as missões, né? E para em vias de fazer adestramento, manutenção, tal. Então esse conflito aí de necessidades logísticas e necessidades operativas, tá? E por último, o quarto problema é uma marinha para conceber, construir, testar. Então a marinha se constrói num longo prazo, tá? Só para conceber até testar um novo navio de guerra seriam 10 anos, tá? E também a atualização operativa de um navio de guerra ela é de 10 em 10 anos, tá? Então, não é essa estratégia de meios para o poder naval, ela não é uma coisa simples. Ela demanda assim, um planejamento de longo prazo, tá? E por último, a estratégia naval, como eu falei, só uma primeira percepção aqui, tá? É a ciência e a arte de manobrar as forças para que elas concorram ao sucesso da estratégia marítima. É a estratégia de ação, tá? A manobra mesmo, a manobra, tá? Então a ciência é a arte de manobrar as forças, tá? Existe dependência da estratégia naval com outros domínios também? Sim. Então, por exemplo, com a estratégia industrial. A estratégia industrial é a estratégia que vai conceber e construir os navios de guerra, os componentes, tal. Estratégia econômica também ela entrega os recursos financeiros para poder construir. Então, se vem verba para marinha, para construção, é por causa da estratégia econômica, tá? Estratégia moral é a estratégia que vai conscientizar, sensibilizar a população da importância da marinha, do poder naval, né? E a estratégia diplomática, ela vai zelar junto a organismos internacionais, junto a tratar, ela vai zelar para que haja liberdade de navegação no alto mar, vantagens por meio da diplomacia naval, tá? E a estratégia de defesa zelando para esse equilíbrio entre as forças armadas, né? Para que não haja um desequilíbrio, uma prioridade mais para a força terrestre, uma prioridade menor para a força naval. Então, há dependência, o que eu estou querendo dizer com isso? Há dependência, as dependências entre a força naval e a estratégia naval e as outras estratégias, tá? Bem, é isso. Essa questão de dependências vai ser tratada num próximo áudio.